Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 13 and verse 15.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 15. Depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma coisa de consolação para o povo, falai. E o nosso título é, agora, Como Paulo Pregou Cristo. E agora, nessa parte do livro de Atos, temos o primeiro sermão de Paulo registrado em qualquer detalhe na Bíblia. Bem, lemos e pensamos da primeira missão da jornada em Cipros, e lemos no versículo 13, partindo de Pafos, Paulo e o que estavam com ele chegaram em Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia. Foi uma longa jornada e eles tiveram que caminhar muito também. E aí eles foram para a sinagoga nesse sábado e assentaram-se, como diz aqui. E aí o culto se procede. Bem, os cultos judeus das sinagogas naquela parte não era completamente reverente. Existia muita conversa, eles estavam se encontrando um com o outro. Às vezes as leis eram lidas, mas existia conversa ao mesmo tempo. Lemos aqui no versículo 15 que os principais da sinagoga notaram aqueles dois lá, e alguns com eles, que obviamente eram pessoas estudadas. Existia Paulo, que era Saulo, Paulo apóstolo. Talvez eles soubessem que ele estudou ao pé de Gamaliel, um judeu que aprendeu em Jerusalém. Talvez eles aprenderam algo de sua reputação, eles queriam ouvir ele. Barnabé também, que era a companhia dele. E eles provavelmente pensaram, temos que ouvir esses homens. Então eles dizem a eles: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo. E aí segue um sermão de apóstolo Paulo, pregado para judeus, sim. Era uma sinagoga judeia, porém, não só para eles. Existiam pessoas interessadas lá. E enquanto era para judeus, era simples, direto, podia também ser entendido pelos gentios que estavam lá. É óbvio a maneira que é registrado e apresentado, porque temos aqui, Paulo diz, é o que ele diz, não é só um relatório do que ele diz, mas suas palavras estão aqui. Mas e o tempo do sermão? Será que é só o que temos aqui registrado? Não, eu acredito que é muito mais longo. Mas não é uma contradição. Não era só um resumo, eram suas palavras. Mas você pode ver claramente que cada ponto significante aqui, registrado fielmente, como ele disse, para cada ponto teria com certeza elaboração, explicação, talvez ilustrações. Então, os pontos principais, como temos versículo a versículo, com certeza através da inspiração dos Espíritos, são certos, Porém, com certeza teria explicação maior. Então, o sermão seria muito mais longo do que isso. Mas temos tudo aqui, no sentido de que os pontos estão aqui, todos os pontos significantes e importantes do sermão, se aquela, essas partes são referidas fielmente. Mas a elaboração, a explicação adicional, você não tem. Mas você pode dizer honestamente que tudo que Paulo disse, toda porção de ensino está aqui. Bom, eu gostaria de fazer isso claro antes de iniciar. Então, depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E aí, versículo 16: levantando-se Paulo, pois isso não é comum em uma sinagoga. Lemos em outro lugar que aqueles que ensinavam, os judeus líderes, eles sentavam-se, mas não aqui, não neste lugar. Essa aqui era mais uma. Essa área era uma cultura mais romana. Era um lugar muito privilegiado, uma cidade provincial. Existiam muitos gregos e romanos, também judeus que viviam na cidade. Então, seguindo a cultura romana, eles se levantaram na sinagoga e, pedindo, talvez com a sua cabeça, silêncio com a mão. Bem, por que que ele fez isso? Mas para que eles parassem com aquelas conversas, ali e aqui. Então ele inicia com essas palavras maravilhosas: homens e israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Bom, foi formal a maneira que ele iniciou, mas do início ele diz: lembre-se quem vocês são, lembre-se dos seus privilégios. O povo dessa nação que Deus usou e abençoou, ele deu a sua palavra. Vocês têm uma responsabilidade de ouvir cuidadosamente essas palavras. Então, ele inicia dessa maneira. Bom, eu vou te dar os quatro, títulos principais. A primeira porção do sermão é um Salvador necessitado. E os judeus precisavam disso. Eles eram os. Existiam aqueles formalistas, aqueles que acreditavam em Deus formalmente. Eles estavam convencidos que eles tinham um lugar especial no coração de Deus, porque eles eram judeus. Eles achavam que isso assegurava a salvação deles para com Deus. Mas eles precisavam entender que eles precisavam de um Salvador, porque senão eles não estariam salvos no dia do julgamento. Eles precisavam de um relacionamento ativo, pessoal, com Deus. E nós teremos amigos na mesma situação aqui, não porque eles são judeus, mas porque eles imaginam de alguma forma que eles são aceitos por Deus, porque eles creem um pouco na fé cristã, na Bíblia, porque talvez eles adoram, mas o grande desafio dessa mensagem é ter uma relação, um relacionamento pessoal com Deus. Você já veio a Ele como um pecador crendo em Cristo? É isso que o apóstolo Paulo vai começar a pregar para a sua audiência e para os gentios? Lembre-se, esse é o início da missão dos gentios. Ele foi para a sinagoga antes e depois para os gentios, mas ambos estavam aqui nessa grande congregação. Então ele se inicia com a necessidade do Salvador. Versículo 17. Eu vou passar pelo sermão de uma forma clara e rápida. Eu espero que isso funcione. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais. Deus escolheu essa nação do início e ele exaltou o povo. Então temos aqui Exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Daquela situação terrível, onde eles eram escravos entre os egípcios, com um braço poderoso, nós lemos. O que isso significa? Talvez isso é sobre aquele pilar de nuvens que ia diante deles. Mas imediatamente você nota que o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele, pela primeira vez, nessa primeira porção do sermão, vai nos lembrar da história. Bom, não existe questão de que os judeus, na época da Bíblia, em muitas épocas, amavam ouvir sua história. Será que isso é um oratório que o apóstolo Paulo vai dizer o que eles adoram ouvir para chamar a atenção dele? Não, porque esse é o mesmo método que foi seguido pelo apóstolo Pedro e por Estevão. Muitos escritores antigos diziam esse sermão de Paulo é quase um modelo de Estevão. Talvez isso seja um exagero, mas existem características similares. Mas os judeus amavam ouvir sobre sua história. Mas o que o apóstolo Paulo coloca nessa história é que eles são um povo que sempre dependeram de graça. Eles não percebiam isso. Eles achavam que era um povo especial aos olhos de Deus. E os gentios eram nada, nojentos, uma desgraça. Eles achavam que eles eram especiais. Não, Paulo dirá. Quando ele fala da história, vocês sempre foram um povo que dependeram de Deus, que Deus lhe deu com vocês através da graça. Vocês sempre foram um povo em que ele mostrou misericórdia, e ele fez tudo por vocês, não vocês. E ele está fazendo isso desde o início. Você consegue ver aqui no versículo 17. Eu não tenho muito tempo para provar, mas vocês podem estudar depois. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo. Vocês não eram nada. Vocês estavam caídos, mal, desesperados, clamando por ajuda e alívio. E Deus os elevou, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com o braço poderoso, com o seu braço poderoso, com milagres, os tirou dela. Então, ele está relembrando-os, ao falar a eles do tipo de coisa que eles gostam de ouvir. E no versículo 18, sobre e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Algumas traduções mais modernas traduzem diferente. A maneira que Deus cuidou deles, como se fosse uma mãe que cuidasse dos seus filhos. Outras traduções, como a nossa, coloca um pouco diferente. Deus te suportou, que é a maneira que temos na nossa Bíblia. Mesmo depois dele ter libertado, ele teve que suportar as suas dúvidas, suas murmurações, suas reclamações durante aquela jornada pelo deserto. Mesmo com Moisés liderando, quando Deus proveu água, o maná do céu. Porém, ele ainda teve que suportar as maneiras deles no deserto. Se inicia com o tema da necessidade do Salvador. Versículo 19: destruindo as sete nações na terra de Canaã. A história continua, eles estão na terra prometida. Mas foi Deus que abriu o caminho, seus inimigos. Aqueles que te atacaram foram tirados do caminho. Não foram vocês que fizeram isso. Foi Deus que fez. Talvez isso seja difícil. Lembre-se, depois de cada uma dessa descrição, Paulo elabora e continua explicando Nós temos as descrições. Nós temos que elaborar quando ele destruiu as sete nações, dividiu a terra. Versículo 20. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta. Por que que eles precisavam de juízes? Bom, eles precisam lembrar que o período da história era um período de juízes, uma época terrível. Repetidamente, Israel caiu, desobedeceu a Deus, foi oprimido por longos anos pelos seus inimigos. Existia desespero, tragédia. E tempo após tempo, Deus mandou um juiz, mandou alguém que libertasse da opressão. Vê quão humilde é esse sermão, falando do comportamento deles, primeiro no deserto, agora falamos do período de falha. E o fato de que Deus os libertou, aqueles que libertariam, a necessidade do Salvador. No espaço de 450 anos, até que Samuel, profeta, o primeiro dos profetas. E depois pediram um rei. Eles queriam um rei, olha a ênfase, para ser igual às outras nações. Deus lhe deu Saul, filho de Quis. E ele foi um desastre, ele desobedeceu a Deus, homem da tribo de Benjamim. Por 40 anos. Bom. É difícil de entender às vezes a descrição, mas continuamos no ponto só pelo momento. Quando este foi retirado, então o desejo deles por um rei, as coisas começaram a dar errada. Até que Deus levantou-lhes como rei a Davi. A Davi foi levantado. A implicação do termo é maravilhosa. Ele seria diferente de Saulo. Deus agora interveria e daria a eles um rei que tomaria conta da nação. Claro que Davi pecou na sua vida, mas porque ele se arrependeu do seu pecado e se sentiu muito mal e foi restaurado pelo Senhor, ainda podia ser dito: Eu encontrei Davi, o filho de Jesse, homem conforme o meu coração. Ele queria a vontade de Deus, que executará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, não de Saulo, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Bom, isso nos leva para o segundo título. Ele seria um Salvador que morreria. Mas em versículo de 23, ele prega a eles, dizendo de Jesus, de Davi, que foi prometido, segundo Samuel, capítulo 7, onde Davi recebe uma promessa que um dos seus descendentes seria o grande Messias. E aí, muitos salmos, outras passagens da Escritura, essas promessas eram famosas entre os judeus. E eu poderia te mostrar como Paulo abriu tudo isso. A promessa foi feita no Jardim de Éden, primeiro em Gênesis 3:15, depois do que aconteceu, do pecado. E existiria aquela grande tensão entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus daria um Salvador. Então, em Gênesis 3:15, nós temos aqui, nós lemos juntos o que diz: Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e as suas sementes, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E depois a promessa de Abraão, que ele teria um grande descendente, e todas as nações do mundo, judeus e gentios, seriam abençoados e salvos. E a mesma promessa foi prometida a Jacó e a Davi que o Salvador viria. Dele seria o seu descendente. Então, Paulo relembra-o deles. Vem do início, da raça humana para agora. Então, Deus, de acordo com essa promessa, deu a Israel um Salvador, Jesus. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Bom, como Paulo colocou isso, aqui estava a nação judeia esperando século após século por um Salvador. E agora o apóstolo anuncia para esse povo tão distante de Deus. Ele anuncia algo grande da descendência deste. Esse é um outro tema que ele usa. E aqui no versículo 24, tendo primeiramente João, antes da vida dele, João foi o último do profeta, que imediatamente precedeu o Salvador, e ele pregou o batismo do arrependimento, pregado a todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Você vê o que o Paulo está fazendo? Você não se lembra? Você ouviu sobre João de Batista, como ele chamou aquele que viria antes do Salvador, e o que ele pregou, que todos nós temos que nos arrepender, limpar nossos corações. Paulo está enfatizando isso, é como se ele dissesse: vocês acham que vocês são especiais, vocês acham que vocês são aceitos por Deus, mas Deus te abençoou e teve que aguentar todas as coisas que vocês fizeram. Ele fez todas as coisas boas, ele fez a promessa do Salvador, e antes da vinda do Salvador vem João Batista para preparar. Então, essa ênfase, povo de Israel, vocês têm que se arrepender. Vocês não são os grandes aceitos porque são judeus. Vocês têm que se arrepender. E Paulo está enfatizando isso. E aí ele aponta no versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: temos aqui. Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Em outras palavras, a maneira de João dizer, ele diz em outro lugar: ele é divino, ele é tão maior do que eu, ele é o prometido. Versículo 26, homens e irmãos, diz o apóstolo, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, lembre-se quem vocês são, os gentios também nessa congregação. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. Que grande privilégio, um povo de privilégio, a primeira geração em Antioquia para ouvir a voz. Essas palavras são mandadas, que agora a promessa foi cumprida. E o Salvador veio. Ele perdoa pecados. E aí, versículo 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus principais, os escribas, os fariseus, com todos aqueles que gritaram pela morte de Cristo. E por quê? Porque não conheciam ele. Condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Eles cumpriram elas, condenando a Cristo. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que Paulo teria elaborado isso um pouco mais. Os seus príncipes, os líderes não conheciam ele. Eles não conseguiram entender quem era Cristo, mesmo com todos os milagres, mesmo com todo o ensino maravilhoso. Ninguém falou como ele, ninguém ensinou como ele, apesar do seu caráter. apesar da sua paciência, apesar de toda a indicação, eles não reconheceram ele. E não entenderam as palavras dos profetas que reverentemente eles ouviam nas sinagogas, eles liam todos os dias as grandes promessas do Velho Testamento sobre Messias, as palavras de Isaías, por exemplo, em todas as suas profecias, principalmente a profecia da eterna morte de Cristo, em Isaías 53. Eles ouviram essas coisas. Mesmo assim, eles não conseguiam ver Cristo. E, ainda mais incrível, eles cumpriram essas promessas em condenar e rejeitar Cristo. Mas quando você pensa nas palavras de Isaías, como que eles não viram que elas estavam sendo cumpridas no que eles, os sumos sacerdotes, fariseus e líderes, fizeram com Cristo? Eles executaram ele exatamente na maneira que o Velho Testamento disse. E foram eles que foram descritos como aqueles que executaram. E Paulo aponta aqui, versículo 27, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que eram lidos todo sábado, que se leem todos os sábados. Essa é uma descrição que ele faz, uma condenação daqueles líderes. E aí no versículo 28, embora não achassem alguma causa de morte, eles buscaram testemunho, eles queriam dizer algo contra Cristo, e eles não conseguiam encontrar. Então eles tiveram que colocar palavras nas bocas de testemunhos falsos. A única culpa que eles podiam trazer para Cristo era que ele disse que era filho de Deus, mas isso era verdade. E obviamente era uma verdade. Se eles só tivessem pensado um pouco, os seus poderes milagrosos e tudo mais. Queridos amigos, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pilatos diz ao sumo sacerdote: você trouxe ele a mim. Qual que é a culpa? O que você encontra contra ele? E tudo que eles repetiam: executa ele, execute ele. Eles não conseguiam dar uma razão, uma culpa. E era simplesmente os gritos que prevaleciam. E ele foi colocado à morte. O Filho de Deus, versículo 29, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, qualquer um que era colocado no madeiro, de acordo com a palavra de Moisés em Deuterônimo, isso era como se fosse uma maldição, que vinha da igreja dos judeus. Uma pessoa morrer no madeiro. E ele foi crucificado na maneira romana, no madeiro. Ele era uma maldição. O puseram na sepultura. Isso nos dá mais problema, porque a pessoa que colocou ele numa sepultura era Jesus, de Arimateia. Ele era um crente em Cristo. E foi Nicodemos que ajudou, ele se tornou um crente em Cristo. Sim, mas ambos ainda eram membros dos judeus. Então, eles deixaram que dois dos seus membros lidassem com aquilo. Mas foram eles que colocaram ele à morte, esse povo judeu, esses líderes. Versículo 30, mas Deus... Uma grande descrição aqui, um grande contraste nós lemos no versículo 30. Isso nos leva para o terceiro título: Cristo ressuscitado da morte, um Salvador ressuscitado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eles o colocaram em uma sepultura, mas Deus o ressuscitou da morte. Versículo 31. E temos esses versículos juntos que eram provavelmente elaborados por Paulo. E ele por muitos dias foi visto. Bom, o nosso Senhor ressuscitado foi visto por 40 dias. O apóstolo não dá exatamente o número. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. Mas por que ele menciona isso? Porque você vê, esses são os seus discípulos, aqueles que seguem ele da Galiléia. Esses não eram estranhos em Jerusalém. Então, eles não poderiam ter errado que era o Salvador ressuscitado. Talvez você diga, se fossem os de Jerusalém, talvez eles não conheciam ele muito bem. Mas era o povo que atendia ele e seguia ele em seu ministério por todos os anos. Ele era o povo. Eles eram o povo que testemunharam a ressurreição. Aqueles que podiam, não teriam errado, eles eram o testemunho de Cristo. Existiam 500 deles, uma hora, até mais. E o povo de grande significância, mencionado na Bíblia. E aí temos versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, em primeiro lugar no Jardim de Éden, depois para Isaías, Jacó, Davi e outros, aquela grande promessa de um grande Salvador, versículo 33, como também está escrito no Salmo, ainda aqui no versículo 32, que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo, aqui a referência, meu filho és tu, hoje te gerei. É uma referência a Cristo ressuscitado, a ele vindo ao mundo, a ele nascendo, entrando em um corpo humano, uma personalidade para a sua vida, para a sua ressurreição. Mas ele sempre foi o filho, claro. Ele não foi feito o filho quando ele veio à terra, mas poderia ser dito verdadeiramente: te gerei, mas ele foi sempre filho. Versículo 34. E que o ressuscitaria dentre os mortos. Eu não vou lidar com essas palavras agora, mas aqui está o apóstolo Paulo usando o mesmo motivo que Pedro. Ele se refere ao Salmo, versículo 35. Por isso também outro Salmo diz, Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi não estava falando dele, diz Paulo. Ele estava falando sobre Cristo e como ele seria ressuscitado da morte, seu corpo nunca decomporia num sepulcro. Ele é o filho de Deus, viveria para sempre. Versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este homem se vos anuncia a remissão dos pecados. Eles sabiam disso. Aqueles sacrifícios do templo não tiravam os pecados. Todos os judeus sabiam que os sacrifícios eram só símbolos do fato de que Deus arrumaria uma maneira de retirar os pecados. E isso tudo viria com o Messias, por quem todo o povo do mundo seria abençoado. Mas quando que ele viria? Como que ele faria? Bem mesmo no Velho Testamento. a informação de como ele fazia. Aquele capítulo 53, muito famoso de Isaías, que descreve a morte do Messias, a morte expiatória pelos pecados. Então, agora, versículo 38. Seja fosse, pois, notório, vocês devem entender isso, diz Paulo, que através daquele homem, que é Deus e se tornou homem, que foi ressuscitado da morte, que através deste homem é pregado a ti, anunciado a ti a remissão dos pecados. Versículo 39, nós estamos rapidamente passando pelo sermão de Paulo. Com certeza ele elaborou nisso tudo. E de tudo, que pela lei de Moisés e por Cristo é justificado, através de Cristo, todos aqueles que creem, não todos os judeus, mas aqueles que creem, muitas pessoas naquela congregação, talvez agora, e sejam muito infelizes, irritados. Esse homem está nos falando que não temos padrões bons e somos aceitos por Deus. O que ele quer dizer? Aqueles que creem, aqueles que creem. Todos aqueles que creem são justificados gratuitamente de todas as coisas, todos os pecados, toda a culpa, toda a falha diante de Deus, toda a desobediência, todo crime, toda a descrença, tudo. Você pode ser libertado de condenação, que você não poderia ser justificado, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Com certeza, Paulo elaborou, porque a lei pode só te falar o que está errado, não pode te dar o poder de fazer o que é certo, não poderia apontar o caminho ou fazer por você, mas só pode te falar o que é errado, não pode lavar os crimes, o pecado, seu grande fardo. Poderia te falar os padrões de Deus, sim, mas não pode te salvar, mas através dele. Todos que creem são justificados de todas as coisas com que ele não poderia ser justificados pela lei de Moisés. Se eu tivesse lendo isso diretamente do Novo Testamento grego, eu teria que modificar um pouco essa descrição, porque em outras línguas às vezes não funciona da mesma maneira. Mas aqui temos. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Essa é a maneira, é assim que Paulo pregou para eles, aqueles que os corações foram abertos. Eles estariam felizes. Pensando, eu posso ser gratuitamente perdoados. Aqueles que pensavam que eram já aceitos por Deus quando não eram, estariam furiosos agora. Mas Paulo está dizendo a eles: Filhos de Israel, quando você está diante de Deus um dia, no dia do julgamento, você não pode dizer: Eu manti a lei. A lei te condena. Você precisa de Cristo, que sofreu e morreu para tirar a punição do seu pecado, e você deve crer nele. E aí vem os avisos. E nós temos que dar um tempo, assim, alguns segundos pelo menos, para entender isso. Versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. E aí temos a referência. Vede, ó desprezadores, E espantai-vos e desaparecei, porque espero uma obra em vossos dias, obra tal que não querereis, se alguém vô-la contar. Bom, aqui é uma profecia. Talvez 500 ou 600 anos antes de Cristo, que foi feito para os filhos de Israel, antes dos caldeus destruírem sua cidade. Aqui está. Não caia na mesma armadilha que eles, diz o apóstolo. Não descreia. Aqui está. Versículo 49. Não é falado para os judeus que estão ouvindo. Isso foi falado centenas de anos antes de Cristo. E ele se refere e apela a eles, para que eles não se encontrem na mesma posição. Pense. Vocês ouviram uma mensagem que te fascinou? Uma vez que você entendeu, você rejeitou. Você perecerá. É o que acontece. É o que aconteceu antes da invasão dos caldeus. Não esteja na mesma posição. Você entendeu? E você rejeitou. Versículo 42. Acho que o apóstolo falou de uma forma calma. Era um aviso, claro, mas com palavras gentis. Sabe, judeus da sinagoga, gentios. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então eles queriam que fosse pregado novamente. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos proselitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Teve um resultado imediato nesse sermão. Eles foram seguidos por grande multidão, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. É sobre isso que foi o sermão, sobre graça. Você não pode ser salvo porque você é judeu, mas você deve ser salvo por causa da graça de Deus que adquire por você, a graça de Cristo, que te dá salvação gratuita porque você crê que ele morreu no seu lugar, você se arrepende dos seus pecados e vem a ele, porque Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Eles aceitaram, receberam. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade. Eles não conseguiriam entrar dentro da sinagoga. Agora existe uma grande multidão. E quando os judeus, que aqueles que não creiam, viram a grande multidão, eles estavam irritados. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Eles estavam muito irritados. A palavra grega é traduzida no livro de Atos, capítulo 5, como indignação, que eu acredito que é melhor do que inveja. Eles estavam cheios de indignação. Eles estão deixando os gentios entrarem na sinagoga. Talvez eles falaram, já deixamos alguns entrares, mas não tantos, esses gentios terríveis, horríveis. Não podemos tê-los aqui. Isso vai acabar com a nossa sinagoga. Eles começaram a falar contra Paulo e contradizer tudo que ele falava, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles diziam: quem é esse Jesus Nazareno? Eles amaldiçoavam ele. Então, eu concluo aqui com o versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se você pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E foi isso que eles fizeram. E nós continuaremos com isso em outra semana. Mas esse sermão era sobre um Salvador necessitados. Um Salvador que morreria para salvá-los. Aí temos também versículos falando do nosso Salvador que foi ressuscitado e como ele perdoa. Queridos amigos, eu penso, será que existem pessoas ao nosso redor que não são judeus, mas você poderia ser aqueles que vê a mensagem de Cristo sendo colocada diante de ti e julga-se não merecer a vida eterna? Igual o apóstolo Paulo diz aqui, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Será que você rejeitou uma vez, duas vezes, continuamente, ou muito firmemente? Talvez Deus não traga mensagem para ti? Como Paulo disse que se voltou aos gentios, isso pode acontecer com você. Muitos ouviram, mas muitos não ouviram. E essa é uma mensagem para nós também, essa manhã.